Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom fim de semana. A Rádio Vaticana a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco. Já microfone Filomeno Lopes. As atividades do Papa Francisco na manhã deste sábado, dia 31 de outubro. O presidente francês Emmanuel Macron fala de um ataque terrorista islâmico. Entretanto, as investigações apontam para o assassino Brahim, que fontes da segurança italiana confirmam ter chegado recentemente a Lampedusa. Estado de alerta máximo na França, onde os militares antiterrorismo passam de 3 mil para 7 mil. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado dia 31 de outubro de 2020, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, Dom Giuseppe Piemontese, bispo de Terni, Narni, Amelia, na Itália, finalmente Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida. Ataque terrorista islâmico. O presidente francês Emmanuel Macron não tem dúvidas ao falar de Nice e declarar o país sob ataque. O agressor que matou 3 pessoas nesta quinta-feira na Basílica de Notre-Dame se chama Brahim Al-Suayoui, um tunisino de 21 anos que chegou primeiro a Lampedusa, na Itália, no final de setembro e depois no início de outubro na França. Emmanuel Macron manifestou o apoio de toda a nação aos católicos da França e do mundo após o assassinato do padre Jacques Hamel no verão de 2016, disse o presidente. Os católicos são novamente atacados no nosso país, ameaçados. A nação inteira está ao vosso lado e permanecerá a fim de que a religião continue sendo praticada livremente no nosso país. O ataque com uma faca aconteceu na manhã desta quinta-feira, como dizíamos, por volta das 9 horas, hora local de França, na Basílica de Notre-Dame, no centro de Nice, na Avenida Jean Médecin. O agressor, que gritou Allah Akbar, decapitou uma mulher e matou um homem, o sacristão de 45 anos, que morreu instantaneamente dentro da igreja, e feriu a garganta de outra mulher que fugiu, refugiando-se num bar, onde veio a falecer pouco depois. Trata-se da brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos, originário de Salvador da Bahia. Simone morava na França há 30 anos e deixou 3 filhos. Ela teve tempo de dizer: digam aos meus filhos que os amo. Os agentes entraram atirando. O agressor foi preso após ter ficado ferido. O prefeito de Nice, Christian Estrosi, que imediatamente falou de ataque terrorista, ordenou que todas as igrejas fossem colocadas sob vigilância ou fechadas, assim como todos os outros locais de culto da cidade. O próprio prefeito referiu que, enquanto medicavam o agressor, ele continuava gritando "Allah é grande". O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou firmemente o ataque, exprimindo toda a solidariedade das Nações Unidas ao povo e ao governo da França. Condenação unânime também da parte do mundo árabe. Denunciamos fortemente o ataque terrorista em Nice, na França, que causou a morte e o ferimento de várias pessoas, afirma o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita no Twitter. Condenação unânime do ato criminoso também da Tunísia, Turquia e Marrocos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também condenou o ataque à Catedral de Nice através de um tweet. Os nossos corações estão com o povo francês, escreveu Trump. Os Estados Unidos estão ao lado do nosso aliado mais antigo nesta luta. Os ataques terroristas islâmicos radicais devem cessar imediatamente, concluiu dizendo o presidente Trump. Ahmed Al-Tayyib, o grão-imam de Al-Azhar, centro teológico e universitário mais influente do Islã sunita, condenou o ataque à Basílica de Notre-Dame em Nice, reiterando que as religiões não têm nada a ver com esses atos criminosos. Na sua mensagem, também divulgada no Facebook, Al-Azhar afirma que não há justificações para essas ações terroristas odiosas que contradizem os ensinamentos tolerantes do Islã e de todas as religiões divinas que apelam para a necessidade de lutar contra qualquer ato de violência, extremismo, ódio e intolerância. Há também palavras que alertam contra a escalada da linguagem de violência e ódio com um apelo a fim de que prevaleça a voz da sabedoria e da razão. Palavras de condenação e proximidade à França foram expressas também pelos líderes da União Europeia. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse, e citamos, permaneçamos unidos e determinados diante da barbárie e do fanatismo. O Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, sublinhou que esta dor é sentida por todos nós na Europa. Temos o dever de estar juntos contra a violência e contra aqueles que tentam incitar e difundir o ódio. Um sinal de esperança e confiança para o mundo na certeza de que Jesus vem no meio do seu povo para salvá-lo e consolá-lo. Esta é a mensagem importante que, ainda mais em tempo de emergência sanitária, quer exprimir a decoração de Natal prevista para a Praça de São Pedro neste ano. A tradicional inauguração e iluminação da árvore de Natal estão programadas para sexta-feira, dia 11 de dezembro, às 16h30, hora local de Roma, de acordo com as limitações impostas pela pandemia. No mesmo dia, pela parte da manhã, as delegações provenientes de Castelli, da província de Teramo, na Itália, e da cidade de Kočevje, na Eslovênia, que irão presentear o Papa com o presépio e a árvore de Natal, respectivamente, serão recebidas em audiência pelo Pontífice para a apresentação oficial. A decoração natalícia na Praça de São Pedro ficará exposta até 10 de janeiro, um domingo, e festa do batismo do Senhor. A Itália e a Eslovênia, portanto, são os doadores da decoração deste ano. De Castelli, na província de Teramo, um centro para a cerâmica muito importante desde o século XVI, vem o presépio com estátuas maiores do que o tamanho natural. Um símbolo cultural para toda a região de Abruzzo, mas também um objeto de arte contemporânea que tem raiz na própria produção local da cerâmica. Na Praça de São Pedro, portanto, serão expostas apenas algumas peças da frágil coleção composta por 54 estátuas. As imagens serão colocadas lateralmente a uma plataforma luminosa de cerca de 125 metros quadrados que envolve parte do obelisco com uma pequena inclinação. As esculturas irão representar os magos, o grupo da Natividade com o anjo e a Sagrada Família. A Praça de São Pedro também irá receber a majestosa árvore de Natal, popularmente conhecida como abeto falso, de 28 metros de altura por 70 centímetros de diâmetro, que vem do sudeste da Eslovênia, exatamente do município de Kočevje, próximo ao rio Rinza.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O governo de Cabo Verde está a trabalhar com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para a introdução no país de testes rápidos de antigênicos para diagnósticos de SARS-CoV-2. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário. Este explica que os testes antigênicos são testes rápidos e mais seguros e que visam uma resposta mais célere, sobretudo no momento em que Cabo Verde se prepara para abrir as fronteiras ao turismo. O governante que falava aos jornalistas no final da cerimônia de assinatura do acordo de financiamento de 92.300 contos da OMS a Cabo Verde, adiantou também que o governo está a trabalhar com a Organização Mundial de Saúde para a disponibilização da vacina, assim que a mesma estiver disponível.
Nós faremos isso, faremos com a OMS, mas também no próprio protocolo que assinamos com o Infarma também prevê realmente a questão dos testes rápidos antigênicos. Estamos a trabalhar com a OMS, também com a Gavi e com outras organizações, por forma que logo assim que for possível que haja uma vacina segura, comprovadamente segura, testada, seguida todos os processos, que também possamos ter acesso a essa vacina. Enquanto não tivermos essa vacina, vamos continuar fazendo aquilo que temos vindo a fazer, procurando os casos, testando, isolando, acompanhando. Essa é a estratégia universal, é a estratégia que nós temos seguido e é uma estratégia que também, utilizando a inteligência contextual, nós estamos adaptando às nossas realidades.
Para o representante da OMS em Cabo Verde, Hernando Agudelo, esse apoio financeiro de 92.300 contos vai servir para reforçar a capacidade de vigilância de Cabo Verde no combate à pandemia do Covid-19.
Estes recursos que a OMS está a dar agora vão nesta direção para melhorar o sistema de vigilância das pessoas que testam positivos, as pessoas que estão em seu alrededor e são contactos que têm que ser identificados e testados para assegurar a toma necessária das medidas de isolamento. E, além disso, há alguns materiais e recursos aqui que vão em grande quantidade a melhorar o sistema laboratorial. Há uma necessidade muito grande também de recursos humanos para assegurar a todos os níveis, para vigilância, para o laboratório, para o seguimento dos casos, para a vigilância que as pessoas que estão em isolamento estejam realmente a cumprir o isolamento.
De acordo com dados atualizados, na tarde desta quarta-feira, Cabo Verde contabiliza 751 casos ativos, 7.701 recuperados, 94 óbitos e 2 transferidos, fazendo um total acumulado de 8.548 casos positivos. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyo, misti ojao kuna luta. Acudito tem que lutar, sem vingança vou na vencer.